Eu vou apresentar para vocês a seguinte ideia. Nós já defendemos que a Bíblia é a nossa base, o nosso alicerce, a nossa autoridade. Autoridade última. Eu quero pensar sobre a doutrina, Bíblia. Eu quero pensar sobre a minha moral, Bíblia. Eu quero pensar sobre o que é belo, Bíblia. Bíblia é a base. Ela não fala sobre todos os assuntos do mundo, mas ela fala sobre tudo o que é necessário. Por isso que nós dizemos que ela é suficiente para a vida cristã e para a vida do cristão. Ela é suficiente para tudo. Eu tenho que pensar que a Bíblia é verdade. Ela é verdade proposicional. Eu tenho um texto, Deus escreveu um livro, isso me impressiona todas as vezes, diz o Piper, e nesse livro temos frases, blocos de discurso, existe sintaxe, e eu posso ler e entender o sentido desse texto. Eu posso ler, por exemplo, 2 Coríntios, e entender o que Paulo está falando, e entender que há aplicações para mim também. Então existem verdades proposicionais. Eu estou dizendo que a verdade é a teologia, é a doutrina. Eu leio as escrituras e compreendo a partir das escrituras um conjunto de verdades que vão fundamentar quem eu sou, minha identidade cristã e minha identidade eclesiástica, que é a identidade da igreja. Mas isso tem tudo a ver com algo que é prático, e eu chamo a ideia do discipulado. O discipulado tem mais a ver com o caráter, com o desenvolvimento de quem eu sou na vida prática, naquilo que eu, como eu me movimento, como eu falo, como eu me relaciono. Eu acho muito pernicioso, e esse é um problema da modernidade, esse discurso cristão que teologia é uma coisa, prática é outra coisa. Esse dualismo não faz o menor sentido, e eu tenho tornado isso uma jornada pessoal, quebrar esse dualismo. Houve um momento em que estive, inclusive, falando sobre pós-modernidade em uma certa conferência missionária, e alguns missionários... Eu peguei pesado, sabe? Eu falei uns termos difíceis mesmo, às vezes eu me empolgo, e alguns missionários vieram, pastor, rapaz, não entendi, foi nada. Chega a dar uma tristeza, né, para o pregador quando isso acontece. Mas, ok, eu pego a crítica, pronto, eu vou reavaliar meu linguajar e tudo mais, os termos, mas o problema é o discurso que há por trás. Pastor, esse negócio de ficar estudando, de entender pós-modernidade, isso é para a gente, não, a gente tem que pregar o evangelho. E na minha visão, eu disse isso para eles, eu penso que um missionário deve ser aquele que mais estuda dentro do cristianismo. Ah, não, estudar coisa de pastor, missionário tem que fazer. Estudar coisa de teólogo, evangelista tem que fazer. Não caia nesse dualismo. Pelo contrário, quem está na prática, no desenvolvimento, no olho a olho, corpo a corpo, tem que ser as pessoas que mais estudam. Porque você precisa de conteúdo. Você vai ser confrontado com ideias. E você precisa conhecer as pessoas com as quais você está conversando. Vai ser a ideia central da nossa noite. Mas vamos pensar discipulado como esta interseção. Nós temos uma interseção de vida cristã, que envolve verdades proposicionais e vida. Uma verdade na vida. Eu acho incrível Jesus ser chamado de Logos. Por que ele é chamado de Verbo, de Palavra de Deus? E existe toda uma doutrina de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o final das Escrituras, que mostra que Jesus é uma verdade proposicional, sim. Eu posso olhar para Jesus e entender, ele é o Filho de Deus. Se você não souber entender e crer nessa proposição, você não entra nos portões do céu. Se você diz que Jesus não é o Filho de Deus, você não crê nessa verdade, você acha que ela está errada, você não entra nos portões dos céus. Estão entendendo isso? Tem a ver com conhecimento ou com prática? Com os dois. Eu conheço a proposição e eu creio nela. E eu vivo através dela. E eu morro por isso. Isso é discipulado. Discipulado é morrer pelo que eu creio. Se eu creio que Jesus é o Kyrios, o Senhor dos Senhores, se eu creio nisso, eu morro por isso. Isso é discipulado, é prática. Eu posso entregar minha vida por conta dessa verdade. A partir disso que nós queremos ver, abra sua Bíblia, por favor, modelo do discipulado cristão, que vai nos conduzir na contramão da maré, dessa era da pós-verdade, do pós-intelecto, inclusive das verdades falseadas, das fake news, que querem nos conduzir a um caráter diferente do caráter de Cristo. Querem formar em nós uma pessoa diferente da pessoa de Cristo. Vamos ver em Filipenses 2, 5 a 11, de maneira proposital, como Paulo está estabelecendo esse modelo de discipulado cristão, estabelece com base na teologia. Ele pega uma verdade teológica, na verdade algumas, mas uma central, que é o esvaziamento de Cristo, a kenosis, e a partir dessa verdade, desse desenvolvimento doutrinário, ele coloca a base para a fé cristã, para os relacionamentos cristãos. Não custa lembrar a você que nós temos um problema na igreja de Filipos, problema de relacionamento. Irmãos que não estão se dando muito bem e provavelmente estão colocando os seus próprios interesses acima dos interesses dos outros. E Paulo quer reverter essa situação. Paulo quer que os irmãos coloquem os interesses dos outros acima dos seus próprios interesses. Por quê? Porque é bom viver assim? Porque uma comunidade só vai dar certo se for assim? É esse o argumento? Não, é porque Jesus fez a mesma coisa. Você deve entender isso e viver isso. Vejamos que o caminho do discipulado começa exclusivamente por um processo de imitação. Já dizia Aristóteles, né? Como é que a criança aprende? Como é que uma linguagem é introduzida em uma criança? Ela observa as pessoas ao seu redor falando, mexendo suas bocas, emitindo sons, e assim elas aprendem. Elas não vão para um curso de inglês, elas não vão para um desenvolvimento pedagógico, elas imitam. Elas estão imitando ao seu redor. Então, como crianças, também devemos imitar o nosso mestre. Versículo 5, você está dentro de uma poesia, barra música, existem rimas aqui no grego, não sabemos bem se era uma música, mas pode muito bem ser um hino primitivo, que ou Paulo compôs, ou Paulo está citando dentro da sua carta. Versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Esse é o processo da imitação. Olha para teu mestre, por isso que eu usei a imagem lá do Luke Skywalker e do Yoda, Yoda nas costas, dizendo, vá, você tem que fazer isso, faça isso, você é meu discípulo, me ouça, é assim que você é um Jedi, e também nós devemos seguir os conselhos do nosso mestre, do nosso Senhor. A palavra modo de pensar é uma das palavras mais ricas dentro da filosofia grega e depois dentro do Novo Testamento. A palavra frônesis. Quem tem outra tradução fora modo de pensar? Aí na sua Bíblia, pode falar bem alto. Atitude, vá contando. Sentimento, a Almeida Revista Atualizada. Eu tenho modo de pensar, outro tem atitude, outro tem sentimento. Alguém tem algo diferente desses três? Atitude, modo de pensar e sentimento. São esses três mesmo. Acho que a NVI não vai para um caminho muito diferente, não. Atitude se refere a quê? Eu diria que é o braço, né? A mão. Fazer coisas, desenvolver coisas. Modo de pensar tem a ver com o quê? Com a razão. Com o modo como eu construo o meu universo mental, aquilo que eu estou pensando e entendendo como verdade. E sentimento tem a ver com o quê? A parte subjetiva nossa, né? Por que as traduções diferem tanto? Mente, coração e mãos. E adivinha uma coisa, todas as traduções estão certas. Porque frônesis é uma palavra riquíssima. É uma palavra guarda-chuva. Ela guarda muitos significados. Ela é usada por Platão, usada por Aristóteles. Para eles, frônesis era o alvo da ética. O homem perfeito é um homem que tem uma razão perfeita. Ele nem exagera na sua coragem, sendo uma pessoa louca que se joga no leão, nem ele é um covarde. A pessoa perfeita é a pessoa do meio. Essa é a ética aristotélica. Você precisa ser alguém equilibrado, alguém que tem frônesis. Alguém que tem um modo de pensar adequado com a realidade. Você não vai beber um litro de água, você não vai beber pouca água, você vai beber água suficiente. Isso vem muito do estoicismo também. Essa é a vida boa, essa é a vida tranquila, esse é o sumo bem da vida. Essa é alguém equilibrado. Paulo pega a palavra frônesis e diz, de jeito nenhum. Assim como João pegou logos e desenvolveu outro movimento, Paulo pega frônesis e diz, não é uma vida equilibrada, não. Deixa eu te dizer que frônesis é imitar Jesus Cristo. Esse é o supremo alvo da vida cristã. E é sentimento, é algo que nós sentimos, é razão, é algo que nós pensamos, e é prática, algo que nós fazemos como atitude. Tudo isso está dentro da palavra frônesis. Por isso que mudar a nossa frônesis é mudar o nosso ser. Existe uma verdade radical aqui, irmãos, que a gente precisa deixar muito claro dentro de um mundo pós-moderno. Quem você é não é suficiente. Sua identidade, sua autenticidade, a verdade dura é essa, não vale nada. A pós-modernidade percebeu isso. A autenticidade é artificial e tudo mais, a gente só imita padrões. Quando alguém diz que está quebrando um padrão, estou quebrando um padrão, vou pintar o cabelo de rosa. Aí você vê 100 mil outras pessoas que pintaram seu cabelo de rosa também. Não existe esse negócio de quebrar padrão. Você sempre está imitando alguém. Mas o cristianismo percebe essa nossa falta de autenticidade, mas nos dizendo que existe outro caminho. Não adianta você querer imitar grupo A, grupo B. No cristianismo existe uma única imitação que vale a pena, que é a imitação de Cristo Jesus. E aí eu indico o livro, né? A imitação de Cristo, do Thomas A. Kempis. Então é um livro lá do mil e pouco, e esse monge, que a gente conhece pouco dele, fala sobre esse processo de discipulado, de ser parecido com Cristo. A imitação de Cristo, Thomas A. Kempis. É interessante pensar que o cristão, ele nunca está satisfeito com quem ele é, com o desenvolvimento de sua personalidade, de seu caráter. Quem nós somos não é suficiente. Nunca será. Porque nós somos pecadores, nós nascemos em um ventre, em um meio, em um contexto de pecado. E isso não é suficiente no reino dos céus. Eu preciso me tornar então outra pessoa, eu preciso desenvolver um outro modo de pensar, um outro sentimento, eu preciso desenvolver outra atitude, eu nunca estou satisfeito comigo mesmo. Agora pense nesse mundo da pós-verdade, que não há um sentido pleno, não há pessoas boas no final das contas, tudo é mal intencionado, tudo é a visão diabólica, existe uma segunda intenção em fazer aquilo. Perceba como este mundo, que diz isso, ele age de maneira paradoxal, te dando influenciadores aos quais você deve seguir. Arrisca o que esses influenciadores estão fazendo. É um mundo que diz que você não deve seguir a ninguém, nem Jesus Cristo, mas você deve, para o mundinho deles, seguir aqueles influenciadores, o que eles estão falando no YouTube, o que eles estão falando no Instagram, nas redes sociais, nos podcasts da vida aí. Siga. Meus irmãos, eu estou extremamente cansado de ver cristãos que não ouvem uma mensagem. Eles até estão de corpo presente, né, como aquele caixão, aquela missa. A pessoa está aqui de corpo presente, mas não estão entendendo nada, vivenciando nada da mensagem da palavra de Deus. Mas essas pessoas ouvem 4 horas de podcast, muito tranquilamente, e estão completamente influenciados por aquilo que está sendo dito, sem dificuldades. Sabe por quê? Porque é gostoso de ouvir, porque é feito para ser ouvido, porque aquilo que é dito chama a atenção, afaga o ego. O cristianismo não, o cristianismo é duro. Por isso que C.S. Lewis disse, se eu quisesse ser feliz, eu não teria me convertido ao cristianismo. Eu teria comprado uma garrafa de vinho de Porto. Se eu quisesse a felicidade, eu teria comprado uma garrafa de vinho e tinha sentado dentro da minha lareira. Eu não me converti para ser feliz. Se bem que é um efeito secundário. Eu me converti porque essa é a verdade absoluta. É a verdade com V maiúsculo, porque é uma verdade inescapável. Eu não consegui escapar mais. Eu era um racionalista, não consegui, a razão não resolveu. Me tornei um romântico, o romantismo não resolveu. Quem resolveu meus dilemas foi o cristianismo bíblico, ou o cristianismo puro e simples. Você pode ver esse progresso na vida de C.S. Lewis no livro O Regresso do Peregrino, e também na da Alegria, esqueci o nome. Alguém lembra? Surpreendido pela Alegria. Surpreendido pela Alegria foca muito na sua conversão, mas O Regresso do Peregrino trata de uma alegoria, né? Parece com um peregrino, mas ele passando por esses países do racionalismo, do romantismo e chegando-se ao cristianismo, que é o único que resolve. As pessoas têm modelos, todo mundo tem modelo. Modelo de verdade, padrão. É interessante que por muitos anos, né, Alexandre o Grande foi um grande modelo para pessoas, para homens. Alexandre o Grande é alguém viril, é alguém que conquista, ele conquistou toda a Grécia, é alguém que vai à guerra. Perceba que todos nós estamos procurando padrões para seguir. A gente tem na quinta-feira, lá em Sião, trabalho social, futebol com os meninos da rua e tudo. Chegam 50 meninos, adolescentes, E é interessante a gente conversando com eles, perguntando quais são os exemplos deles, né? E a maioria diz, Neymar. Eu quero ser igual Neymar. Eu fico, misericórdia. Né? Se fossem jogadores mais antigos, que ainda tinham família, alguns, né? Tinham família, tinham alguma coisa, mas Neymar. E a gente dá presentes para eles, às vezes eles decoram versículos, né? E tu, qual presente você quer? A gente pergunta, uma camisa do Neymar. Eles falaram, Al Hilal. Eu digo, que negócio é esse? Al Hilal? É o time, eu não sabia que o Neymar estava jogando. Não sei se está desatualizado aí. Mas é isso. Outros chegam com cordões, uns meninos desse tamanho, com cordões com uma cifra assim de ouro. O que é isso? Não, é do MC tal. Eu quero ser que nem esse MC. Por quê? Porque não estudou, não fez nada e lançou uma música no YouTube e está rico agora. Então quero ser igual a ele. São os padrões desses meninos. Uma das coisas que a gente tenta fazer, além da educação religiosa, é também dar uma educação moral. Mostrar para eles que tem homens que eles podem seguir o padrão. Olha esses homens aqui, eles estão fazendo trabalho com vocês. Eles estão entregando um momento do seu dia, cansados, para trabalhar futebol com vocês. Imitem esses homens. Todos nós estamos imitando alguém. E a nossa imitação deve ser voltada e unicamente relacionada ao Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva à grande barreira. Existe uma barreira que é praticamente intransponível. Caso não existisse a Bíblia, caso não existisse o Espírito Santo. A barreira do orgulho. Leia comigo versículo 6. Jesus, imitem ele, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Eu amo essa tradução, porque a Ara traz usurpação, né? Talvez um significado fique um pouco longe das nossas conversações, mas perceba como ela vai direto ao ponto. Não considerou o ser igual a Deus, a sua igualdade com Deus, porque é um Deus trino, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus abriu mão do uso de seus atributos por um tempo. Esvaziou-se nesse sentido. Seu esvaziamento se dá através da adição da natureza de servo. Então, ele se torna servo. Ser servo, ser humano, é diminuir-se para quem é Deus. Então, ele não considera, ele não tem o orgulho de apegar-se à sua condição divina. Mesmo existindo, mesmo sendo, e a gente tem a ideia de um particípio aí que indica algo que sempre existiu. Ele sempre foi Deus. Não é que ele, em certo momento, se tornou Deus, como dizem algumas heresias. Ele sempre foi Deus, é a sua condição eterna. Ou seja, pertence a ele, é posse dele. Não é como nós que nos tornamos algo. Você era alguém, você se torna algo no fluxo temporal. Você era criança, você se torna adulto. Deus não se torna, Deus é. Era, é e será para sempre, porque ele é um Deus eterno. Então, eu estou tratando aqui de algo que não tem nem correspondência com a nossa realidade humana. Se eu abro mão de algo para seguir a Cristo, eu abro mão de algo que nem é meu, que foi dado por ele. Se eu abro mão da minha vida, foi Deus que me deu. Se eu abro mão da minha família, foi Deus que me deu. Se eu abro mão daquilo que eu tenho de posses, foi Deus que me deu. Não era nem meu, eu só estou abrindo mão. Jesus está abrindo mão de algo que é dele, que pertence a ele. Esse é um dos grandes escândalos do Evangelho. Jesus abre mão daquilo que pertence a ele. Eu vou ler três citações do que, para mim, é o melhor texto sobre orgulho fora das Escrituras. Que é o capítulo que C.S. Lewis trabalha no Cristianismo Puro e Simples. O nome é Orgulho. E eu indico para você, eu não estou lendo nada, nunca li nenhum livro cristão, só leio a Bíblia, eu parto do pressuposto de você ler a Bíblia todos os dias, mas eu quero ler alguma coisa. Comece com o Cristianismo Puro e Simples. São palestras que C.S. Lewis dá na rádio BBC, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então ele está tentando explicar o Evangelho de maneira que soldados na trincheira consigam entender. A rádio BBC é antiga, né? Virou canal de televisão. Mas o capítulo, quando ele fala sobre orgulho, essas palestras foram transcritas, né? Elas foram fonográficas, foram transcritas e virou livro. Primeira citação aqui, preste atenção. O orgulho leva a todos os outros vícios. É o estado mental mais oposto a Deus que existe. Eu digo que o orgulho é a grande barreira para o discipulado. Por quê? Porque o orgulho é o centro, é o olho do furacão que me leva a todos os outros pecados. Minha harmartiologia é isso. Eu creio que todos os pecados têm como início o orgulho. Mas aqui é uma teoria que eu parto de alguns autores, eu ainda estou pensando nas escrituras. Mas por quê? Se há um adultério, existe orgulho envolvido? Sim, a arte da conquista, de ser desejado, de ser visto. Se há ganância, parte do orgulho? Sim, eu quero ter, eu quero acumular, que as pessoas vejam, para que eu me mostre como alguém que tem. Tenho que mostrar que tenho. A inveja nem se fala, né? A inveja é irmã, é prima, é filha do orgulho. Colocar-se a altivez, a dissensão, a ira, tudo tem a ver com orgulho. Eu digo que ele é o olho do furacão, porque o olho do furacão é muito calmo. A gente não disciplina irmãos por orgulho, né? Tem estatuto nas igrejas batistas regulares que listem orgulho como pecado. Vamos fazer aqui uma sessão e nós vamos disciplinar o irmão porque ele pontuou 10 pontos no score de orgulho. Tem como fazer isso? Seria bom, né? Mas o orgulho é difícil de quantificar. O orgulho, ele se desenvolve em outros pecados visíveis, mas ele começa muito invisível. E o orgulho é terrível, porque ele nos leva a outras coisas. Ele é a porta de entrada. E ele se repete todos os dias. Lutero diz que é como tirar a barba, né? Você tira a barba hoje e amanhã ela nasce de novo. Por isso que eu nem tiro. Mas ela vai nascer de novo. É uma luta constante. Eu estou lutando contra o orgulho. Segunda citação, C.S. Lewis. O que quero deixar claro é que o orgulho é essencialmente competitivo, por natureza. Ao passo que os outros vícios só o são acidentalmente, por assim dizer. O prazer do orgulho não está em se ter algo, mas somente em se ter mais do que a pessoa do seu lado. O problema do orgulho é esse, que para mim é o vício da pós-modernidade. A pós-modernidade é extremamente orgulhosa, altiva. Eu não quero que ninguém mande em mim. Eu quero viver do jeito... É o estágio estético. É o pior. É aquele mais rasteiro da existência humana. Então, eu não quero que ninguém mande em mim. Eu não quero que nenhuma lei se sobreponha à minha lei. A minha lei sou eu que construo. Eu construo a minha história. Aquela música do Frank Sinatra, né? Terrivelmente pós-moderna e orgulhosa. My way. Eu faço o meu caminho. Ninguém manda em mim. Eu que construí. Eu é que tenho direito. A vida é minha. Não venha me ditar. Não venha pastor se levantar em púlpito querendo me dizer como é que eu devo viver. Que é isso? Cara desse não sabe nem o que é a vida. O pessoal tem essa visão sobre o cristianismo. Saiba que essa visão existe. E existe demais. O orgulho é competitivo. Nós queremos superar os outros. Pense que o modo de agir de Jesus Cristo é totalmente contrário. Ele abre mão de algo para servir os outros. É uma atitude extremamente escandalosa, especialmente para o mundo grego. Eu acho que o mundo grego tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Eu digo que a história é um pouco cíclica, né? O mundo greco-romano, ele tem muitas características da pós-modernidade. Pluralismo. Os Césares permitiam que muitas religiões se desenvolvessem dentro do império, com vistas a uma certa paz, né? O judaísmo às vezes é confrontado, o cristianismo algumas vezes é confrontado, mas existe certa liberdade religiosa. Existe uma proliferação de deuses, de cultos. Dentro de Roma, nós temos cultos não só aos deuses greco-romanos, nós temos cultos místicos, nós temos oráculos. Nós temos o culto a Cibele, o culto de Cibele é um culto extremamente místico, sexual, drogas e mais coisas estão sendo usadas ali. Muito parecido com os hippies, né? A religião dos Beatles, naqueles anos nos Estados Unidos. Então, existem muitas correlações e os cristãos não ficaram aterrorizados com isso. Eles foram lá e pregaram o evangelho e viveram a Cristo Jesus. Terceira citação. O orgulho é um câncer espiritual. Ele corrói a possibilidade mesma do amor, do contentamento e até do bom senso. Eu quero que você reflita bem direitinho nessa frase. O orgulho é um câncer espiritual. São células maléficas que vão se espalhando no nosso corpo, impedindo o nascimento de células boas, que são o amor, o contentamento e até o bom senso. Eu amo C.S. Lewis dizendo que o orgulho mata o bom senso, porque, por natureza, alguém que é orgulhoso é estúpido. O orgulhoso não quer aprender, não quer ouvir. Perceba que esse é o zeitgeist da pós-modernidade. Não quero saber o que você tem para me ensinar. Eu não sou ensinável. Eu vou crer naquilo que me é propício, naquilo que eu gosto. O orgulho é um câncer espiritual. Não existe amor para o orgulhoso, ele quer apenas vencer uma certa batalha. Não existe contentamento para o orgulhoso, ele sempre quer mais, e não existe nem bom senso. Ele nem pensa no que é razoável. Vamos sentar aqui e ver o que é razoável? Ele não está nem aí. Ele quer o benefício próprio. Eu gosto de usar essa ilustração em relação à igreja. Vamos pensar na igreja. Perceba que a pós-modernidade acaba nos atingindo em relação ao orgulho. Os influenciadores são orgulhosos, eles têm suas brigas, eles têm seus escândalos, e nós somos influenciados por eles. E a igreja acaba virando muitas vezes um palco de discussões também, dissensões, de amargura. E eu digo o seguinte, irmãos, qual é o benefício disso no final? Parece uma gincana, né? A igreja está vivendo uma gincana, e um contra o outro, é uma briga aqui, mas qual vai ser o prêmio no final dessa gincana? Quando você matar todo mundo, quando você destruir todo mundo, você venceu, você se provou superior. Qual o prêmio? Qual a coroa que você vai encontrar no final? Nada. A coroa é reservada para aqueles que se humilham. Assim como o orgulho é difícil de ser quantificado, a humildade também é extremamente difícil de ser quantificada. Mas é a virtude central, na minha opinião. Sigamos, considerando o versículo 7. Precisamos nos tornar em outra pessoa. O orgulho é a barreira a ser vencida. Mas nós estamos num processo de imitação, nos tornando outra pessoa. Leamos o versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. O texto vai continuar, mas vamos parar por aqui por enquanto. Pelo contrário, ele se esvaziou. Eu já expliquei para você a ideia de se esvaziar, mas eu quero que você vá comigo para os versículos 1 ao 4, para você entender melhor um pouco o contexto. Lê comigo os versículos 1 ao 4, não está aqui, acompanha na tua Bíblia, e a gente vai ler junto, eu estou com a Almeida Revista Atualizada aqui. Versículos 1 ao 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis, olha a palavra, pensar, é a mesma palavra para frôneses, agora pensando na ideia de desenvolver um relacionamento, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, a palavra aparecendo de novo aqui, nada façais por partidarismo ou vanglória. O que é vanglória, irmãos? É uma glória vã, vazia. Lembra que a barreira é o orgulho? O orgulho está procurando uma glória, que no final é uma coroa esvaziada, é uma coroa de latão, não é de ouro. É apenas um prêmio vazio, apenas uma miragem. Continuando, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É interessante que a palavra aqui para considerando uns aos outros, uns superiores a você, é a mesma palavra do versículo 7. Ele não julgou como usurpação um ser igual a Deus. Por isso que precisamos desenvolver esse modo de pensar. Essa cosmovisão, se você gosta dessa palavra, pode usar. Precisamos desenvolver uma cosmovisão parecida com a de Jesus. Como é que Jesus interpretava a vida? Como é que Jesus olhava para as pessoas? Como é que Jesus observava os perdidos? Eu quero ter o mesmo olhar de Jesus. Eu quero ter o mesmo caráter de Jesus. E isso vai me levar por um caminho complicado, que é o caminho do versículo 8. Reconhecido em figura humana, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o centro do discipulado. Carregar a cruz, negar a mim mesmo. Pega essa palavra, considerar, julgar. Ela envolve reflexão, meus amados irmãos. Você precisa, talvez seja uma combinação que a gente tem que fazer aqui, parar um pouco a sua vida cristã, não parar de fazer as coisas, mas dar uma pausa, sentar com a tua alma e conversar. Gosto de Márcio fala lá, né? Senta numa cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar. Vamos sentar, vamos conversar. Eu pareço um bom cristão por fora, mas, Deus, tu conheces o meu orgulho, tu conheces a minha alma competitiva, orgulhosa. Deus, trata isso em mim, trata esse câncer. Eu sei que o tratamento ele é terrível, ele é sanguinolento, ele é cru, às vezes não tem anestesia, mas se Deus não tratar, uma hora esse coração vai se evidenciar, uma hora esse coração vai nos trair e nós vamos perder as máscaras. Então, às vezes é necessário parar e fazer uma reflexão. Até onde estou sendo levado? Por essas influências? Por ouvir pessoas que eu não deveria ouvir? Por crer em verdades que eu não deveria crer? Nosso coração ele é extremamente crédulo. A gente diz que está em um tempo de incredulidade, não é verdade. Os seres humanos são extremamente crédulos, eles querem crer em algo. O problema é que eles creem naquilo que é mentira. Por isso que Satanás domina essa época. Julgou, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Eu quero só te mostrar algo bem rápido, ainda no capítulo 2, não vou ler tudo. Versículos 19 ao 30, Paulo faz um movimento que eu acho interessantíssimo. Ele faz o seguinte: Jesus não é o supremo exemplo? Inclusive, se Jesus é o supremo exemplo, você não tem mais desculpas. Porque se Paulo dissesse, olhe para mim, eu sou o modelo, os irmãos achariam um defeito em Paulo e diriam, não vou imitar Paulo não, porque ele tem um defeito. Aí Paulo dá aquela cartada de mestre, né? Olhe para Jesus. É o argumento cala a boca. Ah, eu tenho que parecer com quem? Com Jesus. Acabou a história. Você não tem desculpas. Mas é extremamente interessante que o discipulado também se desenvolve entre os homens, entre as pessoas. Eu também posso observar pessoas e imitar a fé dessas pessoas. Paulo faz isso, né? Me imitem como eu imito a Cristo. Mas ele faz de maneira prática aqui com Timóteo e Epafrodito. Nós temos duas grandes lições acerca de Cristo, que Cristo, em primeiro lugar, considera os outros superiores a si mesmo, e em segundo lugar, Cristo morre pelos outros. Paulo pega essas duas características e diz que Timóteo tem a primeira e Epafrodito tem a segunda. Na prática, no ministério, ao vivo. Olha aí o versículo 19 e 20. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo frônesis, sentimento, e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Versículo 21. Todos os outros buscam seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Paulo está procurando um companheiro, e ele diz, não tem outro, só tem Timóteo, que compartilha o mesmo frônesis que eu. A gente está vibrando na mesma frequência. Ele é um cara que está andando comigo. Eu andei com Jesus, agora Timóteo está andando comigo, e essa é a ideia da transmissão do discipulado. Outra pessoa vai andar com Timóteo. Ele vai comunicar isso a homens fiéis. Está lá em 1 Timóteo 2:2. E essa comunicação passa, essa tocha é passada de mão em mão. E ele está dizendo que Timóteo se preocupa sinceramente com aqueles irmãos. A ideia da palavra é que Timóteo está angustiado. Ele está angustiado pela situação dos irmãos. É normal ficar angustiado por alguém que você nem deve nada, que você nem recebe dinheiro dessas pessoas. Você não depende de nada dessas pessoas. Timóteo está angustiado com a situação daqueles irmãos, que ele ama aqueles irmãos. Porque ele coloca o interesse dos irmãos superiores aos dele, o que ele aprendeu de Cristo. E você tem Epafrodito. Olha o versículo 25. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, da parte de vocês, mensageiro e auxiliar. Versículo 26. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu, estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Dá vontade de chorar. Quando Paulo abre o coração assim, né? Deus se compadeceu de mim. Ainda bem que Epafrodito não morreu. Mas ele adoeceu até a morte, no serviço. E aqui limita Jesus. Ele não morreu pelos outros, como Jesus morreu. Mas ele obedece até as portas da morte. Perceba que Timóteo e Epafrodito, Paulo não coloca o exemplo nele, mas coloca neles, nos seus cooperadores, estão imitando o mestre na prática do ministério. E aqui está outra verdade central. Ah, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero desenvolver esse caráter, por você precisa servir ao mestre. Sem o serviço, sem estar na igreja, sem desenvolver ministério, sem pregar o evangelho, não tem como você desenvolver esse caráter. Você pode fazer seu discipulado bem certinho, pode fazer seus devocionais bem direitinho, ler todos os livros de C.S. Lewis, ler todos os devocionais que existem, Santidade do Riley, pode ler Imitação de Cristo, do Thomas A. Kempis, você pode ler tudo, Peregrino, que bênção. Mas se você não servir ao mestre, você não desenvolve um caráter. A história conta, os relatos contam que Filipe da Macedônia colocou seu filho pequeno, Alexandre o Grande, tamanho de Azarf, para andar com Aristóteles. Disse, ó, meu filho, você vai ser aluno, discípulo, macetês. Você vai ser discípulo de Aristóteles. E alguns dizem que é por isso que Alexandre o Grande foi grande, né? Porque andou com um grande filósofo. E a ideia de discipulado era essa. Não era só ter aulas. Você vai lá para a sua universidade hoje, você sabe que tem 25% de direito, né, de faltar. Você falta o máximo, calcula. Você não está nem aí para o professor. Você só quer fazer as provas e passar, não é verdade? Algum professor você gosta, mas você não está, você vai lá estudar. Esse é o modo de ensino moderno. O modo de ensino antigo, grego, da paideia, era andar junto, era comer junto, era viver. Por isso que os discípulos andavam com Jesus, viviam com Jesus. O que é que ele vai falar agora? Agora a gente está olhando para as estrelas, relaxando um pouco. O que é que ele vai falar? O que é que ele pensa sobre as estrelas? Isso é discipulado, é imitar um caráter. Isso nos leva a um caráter parecido com Epafrodito, no versículo 8, que é tomar o caminho da cruz. Precisamos tomar o mesmo caminho que Jesus tomou. Ele cobra muito. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Lembre-se que esse é o único caminho. Se o mundo diz que há várias verdades, há um relativismo, há uma confusão de verdades, lembre-se que a Bíblia fala que só existe um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para ir ao Pai, você precisa ir por meio dele. Isso envolve o discipulado. O mesmo caminho que Jesus percorreu com a cruz é o caminho que eu sigo agora no seu rastro. É um caminho que tem pingos de sangue. É um caminho que tem tropeços, tem raízes saindo e acaba dando umas topadas ali, machucando o dedo. Mas é um caminho estreito, é um caminho santo, mas é um caminho necessário. Não tem como prosseguir sem ir por esse caminho. Às vezes é difícil explicar isso para os jovens, porque muitos estão acostumados e foram criados em um contexto de muito conforto. É um problema na nossa cosmovisão isso. Nós amamos, idolatramos o conforto. Um certo pregador disse que esse é o grande problema do cristianismo norte-americano. Os norte-americanos amam o conforto. Isso ele disse, não estou concordando. Você pode tirar a sua própria conclusão. Ele diz na sua mensagem, o nome da mensagem é Não Desperdice a Sua Vida, que todos estão buscando um plano de aposentadoria para no final da sua vida entrarem no seu trailer e viajarem e terem o seu fim de vida muito tranquilo. Mas não estão preocupados com a missão, com Cristo Jesus, com o seu discipulado, com nada. Estão preocupados com a sua aposentadoria. E a ideia dele é não desperdice a sua vida. A cosmovisão do conforto, ela é totalmente contrária à cosmovisão da cruz. O conforto, ele é muito bom, mas ele é viciante. Ele nos torna preguiçosos. Preguiçosos espirituais não têm serventia para o reino de Deus. Eles não se desenvolvem. E por não se desenvolver e dar frutos, eles pode ser que eles sejam cortados e lançados no fogo. Tudo depende do mestre. Mas é necessário tomar o caminho da cruz, da humilhação, da obediência. Isso vai nos levar a nos tornar adoradores de um reino inaugurado. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós estamos dando uma visada escatológica. A visada escatológica me ajuda a viver o hoje. Haverá um momento em que todo o joelho se dobrará, que Jesus receberá toda a glória que lhe é devida. Ele se esvaziou, mas ele vai receber de volta. Ele vai receber mais. Ele vai receber joelhos, línguas confessando. É extremamente essencial que eu olhe para o fim das coisas. Que eu viva uma visão escatológica. Por isso que Jonathan Edwards dizia: Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Grava, imprime a eternidade nos meus olhos. Olhando para o final, eu sei que Cristo será glorificado. Então agora, meu estilo de vida deve ser qual? Hoje, nesse reino que já está se inaugurando, que terá desenvolvimento no milênio, e enfim, no novo céu, na nova terra. Mas como é que eu devo viver hoje? Como um adorador desse reino. A pós-modernidade, ela enfatiza o homem, a verdade humana, o desenvolvimento do ser. Quem você é livre. Viva a sua sexualidade como você quiser. Viva a sua vida como você quiser, sua moral, sua cultura. Você acha bonito um mictório? Ache. Você acha bonito uma banana pregada aqui? Você quer pagar milhões por isso? Pague. Viva a vida do jeito que você quiser, se exploda. Mas dentro do cristianismo existe uma regra, e a regra é: existe um Deus que deve ser adorado. E a minha vida é para ser servo desse Deus. Eu fui cativo. Eu não sou livre. Eu não sou livre para pensar o que eu quero. E que bom, porque essa liberdade, ela é mentirosa. Ela, na verdade, desenvolve-se como uma escravidão opressiva. Estar livre, como o mundo diz, é de um desespero terrível. Porque é como você estivesse diante de um abismo. E você tem a liberdade. Você pode pular ou esperar a morte para cair de qualquer maneira no abismo. Você vai fazer o quê? Pular ou esperar a morte? É liberdade, você tem duas escolhas. Mas são duas escolhas ruins. Por isso que Camus, o filósofo francês, dizia que o único problema real da filosofia é o suicídio. O suicídio é o único problema real da filosofia. Porque é a única decisão possível. Eu vou continuar vivendo ou vou interromper minha vida? Porque se não há sentido nas coisas, a única questão é essa. A única pergunta é essa. Vou continuar vivendo da melhor maneira possível, sendo um existencialista, ou eu vou interromper essa vida porque ela não faz sentido para mim. Claro, fica muito claro que Camus estava errado. O único problema filosófico que existe é: Deus existe ou não? Se Deus não existe, tudo é permitido, disse Dostoiévski. Você pode fazer o que quiser. Se Deus existe, você está em apuros. E no mínimo, faça a aposta de Pascal, né? No mínimo. Você conhece a aposta de Pascal. No mínimo. Ah, é muito mais vantajoso crer que Deus existe. Porque se ele existe, e eu creio nele, eu estou garantido pela eternidade. Se ele não existe e eu crio nele, não perdi nada. Vivi uma vida tranquila, moral, né? Tive um casamento, tive uma vida, não gastei muito com bebida. Agora, se eu tomar outra escolha de crer que Deus não existe, se ele existe, eu estou... Uma palavra lascado. Desculpa. Eu estou lascado. Se ele existe e eu não creio nele, acabou. Então, fazendo a questão a conta das probabilidades, é melhor crer que ele existe. Esse é um bom argumento para você usar também com o pessoal. Use pelo menos a aposta de Pascal. Pelo menos você vai ter alguma coisa. Adoradores, irmãos. Adoradores de um reino inaugurado. Sua vida transparece isso. Que você crê nessa verdade de que Cristo será glorificado e que ele começa a ser glorificado hoje na sua vida. Perceba aqui, ó, línguas confessando. Confessando uma verdade. Que verdade é essa? Jesus Cristo é Senhor. Essa foi a grande marca dos cristãos no início. Primeiro século, as pessoas confessavam lealdade a César. As pessoas confessavam lealdade a Apolo, a Cibele, a Diana. Os cristãos chegaram na arena pública e disseram: nós confessamos lealdade ao Kyrios, ao Senhor, o Pantocrator, o rei dos reis, o soberano dos soberanos, Jesus Cristo. Ele é o único Senhor. Essa é a mensagem escandalosa. E ele é exclusivo. Só existe ele. Não tem essa divisão de lealdades aqui. Nós só servimos um Senhor. Por isso que eles morreram. Por isso que eles foram jogados às feras. Porque não havia divisão de lealdade para a glória de Deus Pai. Lembra dos cinco solas, né? Da reforma? O quinto é soli deo gloria. Somente a Deus a glória. Um estilo de vida de adoradores, de pessoas que adoram o Senhor. Vou fazer algumas perguntas para nós caminharmos para o fim. A grande Babilônia vai ficar para a grande tribulação. A gente tem um tópico muito importante à noite, eu não posso abandoná-lo, mas eu vou conversar com o pastor Pepe, a gente fazer uma pasta e colocar todo o material, os slides, o escrito e disponibilizar para os irmãos, caso queiram dar uma olhada. Mais algumas perguntas para nós pensarmos. Quais têm sido os nossos influenciadores? Nós somos tão orgulhosos, eu percebo isso, que nós não admitimos ser influenciados por irmãos da igreja. Ah, quem é bonito é aquele pregador que eu vi no YouTube. Bonito é aquele influenciador cristão, tá vivendo uma vida perfeita, né, no Instagram. A mãe faz homeschooling, não se contamina com as ideologias da educação. Pai desenvolve um trabalho incrível e gravam desde o café da manhã. Não sei como eles têm tempo para gravar tanta coisa. Eu sei como eles têm tempo. Tem pessoas trabalhando por trás, né? Existe um roteiro. E você está achando aquela coisa mais magnífica do mundo. Eu vejo muitos cristãos seguindo influenciadores católicos. E isso está gerando um grande processo de retorno do protestantismo para o catolicismo, não via teologia, via moral, ética. Eles estão vendo aquela estética católica, aquela moral, defendendo o ter filhos, o não usar métodos contraceptivos e tal, a defesa da vida. E alguns crentes não estão vendo isso nas igrejas e estão dizendo, olha, eles são interessantes. Via influencers. Então, não diminua o impacto disso em sua vida. Perceba o impacto, diminua o impacto. E tente ao máximo viver o que a palavra de Deus diz. Seja cativo pela palavra. A verdade de Deus é verdade para você? Talvez você até saiba que a verdade de Deus existe. Mas ela é verdade para você? Transpor as pontes do nosso coração, do que nós entendemos para o que nós somos, é o grande desafio, irmãos. Não é uma dualidade aqui, conhecimento e fazer. Mas é uma necessidade. Eu preciso transpor. Graças a Deus, nós estamos em um movimento que tem uma tradição de expor Bíblia, de ensinar Bíblia, graças a Deus. Mas isso pode gerar, e gera em nós, e não é que nós vamos parar de jeito nenhum, mas isso gera em nós crentes que sabem muitas coisas, mas que vivem quase nada dessas coisas que sabem. Deveria ser assim? Eu não estou dizendo que você pare de saber as coisas, mas que você agora coloque-as em prática, desenvolva-as. O que é que eu posso fazer com essa escatologia que eu aprendi? Como é que eu posso viver? O que é que eu posso fazer aqui com essa doutrina da Trindade? Como tem impactado a minha adoração? Como é que tem impactado meus relacionamentos? Deus é trino. Ele é um Deus relacional. Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam em perfeita harmonia. Por que é que eu não me relaciono bem com meu irmão? Existem aplicações muito claras. Terceira pergunta. Você tem estudado o livro de Deus? Deus escreveu um livro. Um dos problemas da pós-modernidade, dizia Chesterton, é que as pessoas abriram tanto a cabeça, elas, vamos abrir a cabeça, vamos sair dessa trava, elas abriram tanto a cabeça que o cérebro caiu, né? Diz o Chesterton. Mas, colocando o cérebro de volta, você tem dedicado tempo a estudar a sua Bíblia? Se você nunca fez isso, você sempre seguiu aquela leitura, meio automática, você apenas está sendo levado pela correnteza. Começa a fazer isso intencionalmente. Eu tenho certeza que se você procurar a sua liderança com esse desejo no seu coração, você vai alegrar demais. Pastor, eu quero estudar mais a Bíblia. Me dá um... É o que a gente quer ouvir. Glória a Deus. Vamos, vamos. Olha, Eu tenho 30 livros aqui para você ler. Vamos devagarzinho. Chega intencionalmente, lê tua Bíblia, entende os contextos, aprofunda, aprende grego. Por que não? Né? A irmã Adelina ali eu já convidei para continuar seus estudos de grego. Ela disse que vai. Podem anotar, viu? Eu já contei para todo mundo, irmã Adelina. Desculpe. E depois hebraico, né, pastor Kels? Por que não estudar uma língua bíblica? As pessoas aprendiam francês, italiano, só por hobby, na sua infância. Por que não aprender uma língua bíblica para interpretar a Bíblia? Para entender a fonte das traduções? Não é uma necessidade, mas por que não? Você tem tanto tempo livre na Netflix, por que você não usa para um conhecimento que vai ser diferencial na sua vida? Quarta pergunta, você tem apresentado a verdade com V maiúsculo para as pessoas? Tem muitos desafios, né, na pós-modernidade, eu apresentei um bocado. Mas uma coisa que me chama a atenção é que quando a gente vai lá para fora, sai dos livros, tem pessoas que estão sedentas pela verdade. Talvez você fique meio desesperado com a situação que eu descrevo. Eu descrevo por ser realista, porque alguns creem nisso mesmo. É o clima da academia, é o clima filosófico. Mas na vida real, você vai encontrar muito mais relativistas. Você vai encontrar poucos desconstrucionistas. Pessoas que estão dizendo que qualquer verdade dá certo. Você tem apresentado a verdade ou você tem que ser acostumado ao relativismo? É verdade. Não vou me preocupar com isso. Se preocupe, sim. O inferno ainda existe. Ele não é um jogo linguístico, não. Não é um jogo de poder. O pós-moderno diz que o inferno é um jogo de opressão e dominação linguística que o cristão faz. Então, nós criamos a ideia de inferno, dizem eles, para oprimir um povo, para colocar rédeas num povo. De jeito nenhum. Está vendo como falta interpretação bíblica? O que é o inferno? É o resultado de uma vida sem Deus. É o caminho natural. O escândalo é o céu. O escândalo é a salvação. É Deus nos retirar desse caminho. O cristianismo não tem nada a ganhar criando um conceito como esse. Nada. Seria muito mais interessante que não existisse, né? A gente seria mais aceito. Mas ele existe e a gente precisa falar. Por isso que a Bíblia é a nossa base. Eu quero te estimular, talvez não dê para ver muito bem, mas eu quero te estimular a pensar teu ministério. O que é que tu está fazendo aqui na igreja? O que tu está fazendo para o reino? Você não crê que Deus escreveu um livro? Como é que você pode usar esse livro para beneficiar outras pessoas? Eu já estou fazendo o gancho com a missão aqui. Aqui são caminhos. Eu não quero que você pense que é regra. São caminhos possíveis. Num contexto do lar, no contexto da congregação, que é a igreja, ou da comunidade geral que você vive. Quando eu penso nesses contextos, no um a um, eu posso, no lar, ler a Bíblia e orar com o cônjuge, com as pessoas que estão perto, com os filhos. Nós estamos num processo tão complicado que os cristãos pararam até de orar antes de comer. Como é que pode? Uma coisa que era nossa cultura. Estamos perdendo, então, fazer o básico. Você pode escrever cartas e mandar mensagens para parentes no WhatsApp, com a Bíblia, mostrando o que Deus fala. Você pode fazer com que a Bíblia influencie as suas conversas diárias na casa. Olha, está conversando sobre algo, boas notas e tudo, você traz um conceito bíblico, um conceito de sabedoria. Você pode trazer a Bíblia para a sua casa. Na congregação, você pode acompanhar um novo crente. Claro, se houver esse ministério, se houver essa possibilidade com a liderança. Alguém está visitando, você faz toda a sua ficha, essa pessoa conhece pouco da palavra de Deus, mas aceita um estudo bíblico. Se disponha a servir ao Senhor apresentando a Bíblia a essa pessoa. Ler a Bíblia um a um é um dos métodos mais efetivos que eu já vi para compartilhar o Evangelho. Vamos ler a Bíblia? Vamos tomar um café? Café é mágico, né? Se os crentes tivessem seus santos padroeiros, eles teriam um santo padroeiro do café. Mas é porque o café ele resolve muita coisa, né? Tomar um cafezinho. Você pode ler a Bíblia e orar com outra pessoa. Você pode exercer liderança na igreja, se for o teu dom. Você pode acompanhar visitantes. Na comunidade, você pode convidar pessoas para eventos evangelísticos, distribuir literatura cristã e você pode evangelizar. Agora, pensar no contexto de grupos pequenos. Aqui é um a um. Contexto de grupos pequenos, você pode fazer a leitura bíblica e oração com uma família. Eu tive essa experiência interessante, que nós decidimos, a gente tinha isso, né? Vamos evangelizar ali? A gente tem esses ímpetos. Às vezes o tempo vai passando e a gente vai perdendo, né, essa vontade, esse fogo. Mas a gente tinha muito isso. Então decidi eu e um irmão, lá em Farias Brito mesmo, terminou a EBD e nós fomos para um sítio. A gente pegou a moto e foi. E a gente foi a algumas casas, e uma das casas a gente falou, eu quero falar sobre a Bíblia. E a senhora abriu a porta e disse, pode falar. Então a gente entrou e começou aí todo domingo, ela sempre abriu a porta, fez café e tudo para nós. É um contexto de sítio, né? É outro contexto. Você tem que pensar como aplicar aqui. E começou a chegar gente, os filhos dela, netos, e começaram a se converter. Era um discipulado, a gente dava um discipulado, ao mesmo tempo que era uma evangelização. E é interessante que ela nunca se converteu, nem ela, seu esposo. Mas ela tirou uma foto conosco, eu e o irmão Carlos, e a gente foi lá anos depois, né, os filhos dela se converteram, se batizaram e tudo, e ela tinha essa foto lá no mural com as fotos dos filhos e tudo, estava lá a gente no meio, e tanto assim que ela gostou, né, e amou esses momentos. Mas dá para fazer. Tem pessoas querendo ouvir a palavra de Deus em grupos, assim, vamos fazer um grupo de discipulado? Vamos ver se dá certo? Existe a ideia de pequeno grupo de oração, né? Eu sei que tem muito problema, às vezes, com o conceito de pequeno grupo, mas a gente tem tentado fazer isso lá em Sião e tem, graças a Deus, tem dado certo. Em alguns bairros, eu dirijo esses pequenos grupos, eu formo líderes, os líderes se referem a mim, e eu faço os estudos para os pequenos grupos, eu acompanho os pequenos grupos, e a ideia é muito de evangelizar. Pessoas que nunca viriam para a igreja, não aceitariam um convite para ir para a igreja, elas aceitam tomar um café na casa do amigo. E lá elas vão ouvir o evangelho. Já tem chegado pessoas, ouvido o evangelho nesses pequenos grupos. Até tem um lá na casa de Masterson, do irmão, da irmã. Tem um pequeno grupo lá, graças a Deus, tem funcionado. Mas são métodos. Os métodos mudam, a gente tem que ver aquilo que se encaixa. Mas fica aquela coisa. Você crê no evangelho. Como é que você pode usar o evangelho? Ensinar na EBD ou no culto infantil, sociedades, masculina, feminina, jovens. E aqui no contexto maior, evangelização em pequenos grupos, ensinar a Bíblia nas escolas. A gente fazia muito isso. Na Páscoa, né, vamos chegar na escola e trazer uma mensagem sobre as Escrituras. Em grupos maiores, compartilhar a Bíblia em eventos. Se Deus te deu o dom da fala, usa esse dom. Fala sobre um assunto, é um assunto científico, trata da perspectiva bíblica. A gente tem recebido muitos convites para falar sobre ansiedade, depressão, em certos lugares. O pessoal está querendo ouvir. Eles querem ouvir padres, pastores, eles querem ouvir os crentes também. Eles querem uma solução. Está todo mundo ansioso, depressivo. E essa oportunidade se abre para nós falar em certos lugares. Pregar para a congregação, se você tem o dom da pregação, dar testemunho, liderar cânticos, ler a Bíblia e, no contexto maior, fazer uma palestra ou dar seu testemunho. São ideias. Mas vamos refazer a frase do Piper. Deus me deu um livro. Deus escreveu um livro. Isso me surpreende. Agora complementa. Deus escreveu um livro. Eu preciso ler o livro. Deus escreveu um livro. Eu preciso falar do livro. Está muito claro isso. A pós-modernidade não entende. A pós-modernidade confunde. O cristão está muito tranquilo e fundamentado na Bíblia como base da sua fé. A gente continua à noite. Vamos fazer uma oração. Deus, nosso pedido em nome de Jesus é que o Senhor use nossa vida como crentes, como discípulos, como pessoas que estão dispostas a imitar o Senhor até a morte. Pessoas que estão dispostas a colocar em prática a tua verdade, a verdade que o Senhor revelou pela ação do Espírito Santo na vida dos escritores e nas nossas vidas, que hoje lemos e somos iluminados. Que teu Espírito guie a tua igreja, guie a Igreja Batista Regular Luz do Mundo, guie os irmãos que estão aqui nessa manhã, para que essa palavra, que tem sido preservada pelos séculos, continue sendo a nossa verdade fundamental, o centro do nosso coração, o centro de nossas intenções, o centro de nossas decisões. Esse é o nosso pedido, Pai. Que desenvolvamos um ministério saudável, ministérios que visam proclamar o teu santo nome e teu santo evangelho, baseados unicamente na palavra do Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.